Mas Elas, iniciando na Popular FM a partir de agora, com a parceria da loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univate, somos universidade, agora somos de direito, que sempre fomos em nossa essência. Hoje vamos falar sobre um tema que é bastante amplo: relacionamentos. Relacionamentos interpessoais, profissionais, pessoais. Boa tarde, Rose.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos nossos ouvintes, também os nossos convidados. E essa é uma temática bem interessante, né, Luciana? Porque, afinal de contas, a gente vive dentro de um relacionamento. Tanto faz se é com colega,
de vários
relacionamentos. Tanto faz se é com colega de trabalho, se é com colega de aula. Enfim,
pai, mãe,
na rua,
filhos,
pai, mãe, filho,
clientes,
marido.
E
tudo faz parte do relacionamento.
Para nos auxiliar neste processo de melhorarmos a nossa capacidade de relacionar-nos, recebemos um casal de convidados, o Rodrigo Green, ele que trabalha com o desenvolvimento de pessoas há mais de 7 anos já, e a Karina Souza, também atuando neste segmento de desenvolvimento humano, relacionamentos, há 2 anos, ela que em sua formação é médica. Muito boa tarde, sejam bem-vindos.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês hoje, sendo convidado para falar desse assunto que abrange tanto e que influencia tanto no nosso dia a dia.
Boa tarde, Rodrigo, que já participou também do Mais Elas há um tempo atrás, falando de uma temática semelhante na época.
Justamente, é sempre uma honra estar aqui. Boa tarde a todos.
Bom, para iniciar, eu gostaria que vocês falassem um pouco da proposta de trabalho de vocês, vocês que atuam juntos, e do Projeto Vênus. O Projeto Vênus que já andou aí despertando a curiosidade de algumas pessoas. O que é este Projeto Vênus? Qual a proposta?
Obrigado por perguntar, Luciana. Esse projeto é nada mais é que um método que ajuda a desenvolver as pessoas para que tenham maior capacidade de se relacionar da melhor forma possível. Principalmente, ele foi pensado no início a trabalhar apenas com mulheres. E esse, atualmente, é o meu foco, é o nosso foco. Mas o trabalho começou a ter uma abrangência tão grande que homens também começaram a nos procurar para falar sobre esse assunto. Para nossa surpresa, porque a gente imaginava que isso ia demorar talvez um tempo maior para que isso acontecesse, foi logo no início. Então, isso está nos surpreendendo positivamente e está abrindo a nossa mente para começar a trabalhar, além das mulheres, a trabalhar com as famílias.
E como se desenvolve, assim, vocês realizam eventos, programações, o contato é diretamente com as pessoas, é individual, é em grupo?
Sim, atualmente a gente tem o formato em grupo, mas tem algumas clientes que preferem que o atendimento seja individual, seja diferenciado, mas atualmente a gente está trabalhando com produtos como o workshop, que é com a maneira como a gente apresenta para o nosso público, como funciona o Projeto Vênus. E, no momento, o projeto é de imersão. Então, são alguns dias que a gente se reúne em grupo. O projeto em grupo, ele funciona muito bem, porque você começa a se enxergar e enxergar que o problema de outras pessoas, às vezes, é diferente ou, às vezes, até maior que o teu, né? Então, a gente cresce muito em grupo.
E vocês, enquanto escolha desta temática para atuarem, o que fez vocês descobrirem assim esse desejo, essa vocação de atuar neste segmento, focando na questão dos relacionamentos?
Excelente pergunta.
Muito, muito boa. Nós sempre entendemos que o desenvolvimento humano, ele é uma filosofia de vida. Mais do que uma profissão, você tem que viver isso para você poder ajudar pessoas. Então, a base de tudo isso surge no momento que nós, há uns anos atrás, como casal, nos olhamos e começamos a reconhecer que o nosso relacionamento, ele era um relacionamento diferenciado em relação à média dos relacionamentos que nós já conhecíamos. E nós começamos a pensar de que forma nós poderíamos usar isso, utilizar essa força nossa, essa uma vantagem de viver um relacionamento bom, saudável, para ajudar pessoas que não conseguem hoje por qualquer razão, viver essa mesma realidade. Então, dá para se dizer que surgiu essa ideia principalmente de uma filosofia de vida nossa, de entender que a família é a base da sociedade, que você precisa estar bem com seu cônjuge para você poder criar bem os seus filhos. E com isso você formar uma sociedade mais justa, porque nós hoje, por exemplo, não querendo entrar na seara de política e outras coisas mais, mas o Brasil passa por uma situação política bem constrangedora e a base de tudo, felizmente ou infelizmente, são as famílias. Então, se nós queremos mudar o Brasil, mudar o país, mudar o mundo, nós temos que começar mudando através dos nossos relacionamentos. Momento que você conseguir entender que é dentro da tua casa que você forma um cidadão, que é o teu filho, você vai começar a entender como se forma uma sociedade e futuras pessoas responsáveis para a gente formar um mundo melhor.
Partindo dessa explicação, foi assim então que a Karina acabou agregando-se à proposta, porque você já trabalhava na área e ela, enquanto médica, também já tem aí todo um conhecimento científico das questões que interferem na vida da pessoa. Porque quando a gente fala em relacionamentos, muitas vezes se remete a conflitos que geram consequências e que acaba de alguma forma a saúde emocional refletindo também na saúde física.
Com certeza, interfere muito. E a nossa história já é longa, a minha e do Rodrigo, mas tudo nasceu com o nascimento do nosso filho, juntamente com a questão política, que a gente começou a ver o mundo de uma forma diferente. E o momento que tu coloca uma pessoa no mundo, nesse mundo que a gente estava vivendo há uns 2-3 anos atrás, era assustador. E a gente se deu conta que a gente tem responsabilidade sobre o mundo. Não adianta só exigir lá de cima, né, das autoridades que façam alguma coisa por nós. Não, nós entendemos diferente, que tem que partir de nós essa atitude. Então nós começamos com a mudança e eu aceitei essa mudança e aceitei o convite do meu esposo, que sempre acreditou na minha capacidade de se relacionar, de liderança, de comunicar, de trabalhar em equipe, de desenvolver pessoas. E eu topei esse desafio.
E está conciliando as duas áreas, ainda atuando enquanto médica também.
Exatamente.
E na opinião de vocês, assim, para a gente iniciar esse debate mais focado então nos relacionamentos, porque, assim, pelo que vocês observam, quais as principais causas dessas dificuldades de relacionamento? Neste caso, não me referindo apenas ao relacionamento afetivo, amoroso, mas num todo na sociedade. A gente percebe, assim, as pessoas menos tolerantes, mais...
Muito individualistas.
Individualistas, tudo tem que ser muito...
Partindo do princípio de que eu não preciso agradar ninguém, né? Eu sou assim, eu gosto disso, se adaptem a mim. Só que se todo mundo pensar assim, dessa forma...
Ninguém se adapta.
Não haverá mais relacionamentos, ninguém mais vai conversar, né? Sim. Nem se cumprimentar.
Verdade.
É bem interessante essa questão. Quando você pensa em cultura, por exemplo, em termos de cidade, de estado e nação, nós temos que olhar lá para o passado. Então, você olhando para o passado, você se dá conta que nós fomos uma cultura... Nós fomos colonizados por portugueses, espanhóis. E essa cultura toda trouxe uma série de desafios que hoje nós estamos vendo na sociedade. Por exemplo, se você comparar com a colonização norte-americana... Colonização norte-americana, as pessoas sempre, independente do seu trabalho, as pessoas da sua profissão, as pessoas sempre pensavam no coletivo, sempre se ajudavam. Desde o princípio da colonização norte-americana foi assim. Ou seja, eles conseguiam, desde o princípio da formação dos Estados Unidos, por exemplo, a unir a questão sociedade, o coletivo, mas sem deixar de valorizar a questão individual. E até hoje é assim, e isso é uma das razões porque aquela sociedade tem conquistas formidáveis. No Brasil, nós temos um grande desafio até hoje, que nós justamente não conseguimos discernir como eu posso me valorizar como indivíduo, mas sem deixar de me valorizar como sociedade. Então, nós entendemos que tudo parte, em primeiro lugar, da questão do autoconhecimento. O grande desafio nosso hoje é se conhecer. No momento que você começa, entende que você tem os seus desafios são internos, aí você vai começar a entender qual é o teu papel na sociedade. Porque para você compor um grupo, você precisa saber qual é o teu papel nesse grupo, faz sentido? Se você pensar, eu jogo num time de futebol, por exemplo, eu tenho que saber qual é o meu papel dentro daquela equipe, porque senão é apenas um grupo de pessoas correndo atrás de uma bola. A sociedade é a mesma coisa. Então, penso que o primeiro passo para a gente conseguir resolver uma questão coletiva de sociedade é começando a entender você como indivíduo, qual é o teu valor, qual é o teu papel como indivíduo, qual é a tua missão como indivíduo, porque você se valorizando como indivíduo e com base em uma missão, um propósito de vida, você começa a entender qual é a tua ligação com o coletivo. Aí você passa a entender, a respeitar a liberdade do outro, sabendo que para começar a dele, a tua termina. A tolerância melhora porque você passa a entender que nem tudo você precisa aceitar, mas nem tudo você precisa também reagir, ou seja, você começar a entender quais são as tuas ideias, quais são as tuas crenças, porque no momento que você entende isso, você começa a entender o teu papel dentro dessa sociedade e você começa a compor uma sociedade verdadeiramente organizada. Porque você sabe onde você começa e onde termina esse teu papel. E agora, lembra que comentamos agora há pouco que a base da sociedade é a família. Então, começa dentro da família. Você como pai, como mãe, como filho, qual é o teu papel dentro dessa família? Mas uma família, para ter um papel, ela tem que ser organizada. Então, como é que se organiza essa família? Porque família, assim como uma empresa, é uma organização também. Então, se você organizar essa família de uma forma lógica, racional, mas com base no teu inconsciente, que é totalmente emocional, ou seja, eu saber como eu lido com as emoções dentro desse ambiente familiar, eu começo a organizar essa família e automaticamente, esses papéis organizados, você começa a formar uma sociedade mais organizada que vai entender a questão de limites, tolerância, não confundir liberdade com libertinagem. Há pessoas que querem direitos, mas vão entender que tem que primeiro prestar deveres importantes na sociedade para depois você colher os seus direitos. Hoje a gente sabe que existe uma inversão nesses conceitos. As pessoas querem direitos. Mas vem cá, o que você está fazendo para conquistar os seus direitos? Então essa questão de meritocracia a gente começa dentro da família, identificando a pessoa, sabendo qual é o seu papel lá dentro.
E aí existe alguma fórmula que vocês usam nesse sentido? Porque quando se fala em família, o que mais se tem ouvido nos últimos meses, últimos anos, é a palavra desestruturação da família. E por muito tempo, os valores que norteavam a maioria das famílias, talvez, estavam alicerçados na fé, né? Na questão da fé, na própria questão moral, com vínculo muito forte na educação. E se percebeu aí um abalo dessas estruturas, elas perdendo força, e parece-me que a família está assim meio que sem destino, sem saber para que direção correr. Como vocês começam? A família é a base, é por ali que vocês começam?
Excelente pergunta, Luciana. A resposta é simples, é a base da sociedade, é a família. E nós temos esse método de como trabalhar com cada integrante da família e de que forma eles vão se integrar e vão se entender. Então, não existe melhor forma de tu crescer e se desenvolver como sociedade se não sendo a família. É a base, é a estrutura. Como construir uma casa. Não adianta você querer começar uma casa pelo telhado, né? Pelas paredes. Não, tu tem que fazer a base. E a base é a família, sim, mas nós temos esse método.
E as pessoas perguntam, mas como, né? A gente sempre sabe o que quero normalmente, mas não sabe como.
A gente acredita, né, que tudo na nossa vida é como uma receita de bolo, né? Você pega os ingredientes, segue o passo a passo, tá tudo resolvido. Mas nem sempre é assim.
O como, justamente, ele vai explicar no próximo bloco, mas elas retornam na sequência.